Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu ocupo a tribuna hoje para prestar minha integral solidariedade a todo o povo ucraniano, que vem enfrentando desde o ano passado um processo de grande instabilidade política no seu país. O momento atual é bastante delicado e, acima de tudo, é fundamental esgotar todas as possibilidades de superá-lo sem que haja qualquer conflito militar. Nós estamos diante de uma situação bastante peculiar e que deve ser enfrentada com a devida atenção e cuidado. Afinal, trata-se de uma nação dividida. Uma parte da população que fala ucraniano localiza-se no oeste do território e seria pró-ocidente. E a outra parte, que fala russo, localiza-se e está distribuída no leste e no sul do país e posiciona-se a favor da Rússia. Não me move aqui o mérito ou as razões de cada um dos lados, o que deixo para o povo ucraniano, mas, sobretudo, ressaltar que, em primeiro lugar, antes de tudo e de qualquer interesse, antes do econômico, do religioso, do político, está a vida, está o ser humano. Estão as crianças, os idosos, os pais de famílias, muitas delas, neste caso, compostas por membros de ambas as nacionalidades, ucranianos e russos, e que poderiam ser levados a um conflito absolutamente desnecessário. Evitar a guerra a qualquer custo deve ser a principal meta de todos os lados envolvidos. Perceber que a principal responsabilidade de um governo é primeiramente com o seu povo, com sua segurança e com o seu bem-estar. E, neste caso, é impensável negligenciar a dor que seria causada a tantas pessoas, cuja relação histórica e cultural é tão evidente por meras razões de natureza geopolítica. Com pesar e preocupação, tenho ouvido referências que associam essa situação da Ucrânia ao início da Segunda Guerra Mundial. E fico imaginando como poderíamos sequer considerar repetir as tragédias daquele evento. O número absurdo de mortes de ambos os lados, inclusive muitos russos e ucranianos, e a tremenda dor causada a tantos, e, ao final, um mundo dividido, uma Alemanha dividida, e muitos alemães separados de seus familiares e amigos por um muro que por tanto tempo envergonhou a humanidade. Pois eis que poderemos estar diante de uma nova divisão. Agora, entre ucranianos e ucranianos, que, independente da sua simpatia pelo Ocidente ou pelos russos, são um povo, etnia, uma nação. A relação entre o Brasil e a Ucrânia é antiga e já supera 120 anos desde que os primeiros imigrantes desembarcaram na cidade de Malé, no meu estado, Paraná. Hoje, os descendentes de ucraniano no Brasil, senhor presidente, somam mais de 500 mil pessoas, sendo que a maioria deles, cerca de 80%, 400 mil ucranianos, estão no meu estado, no estado do Paraná. No Paraná, a maior concentração de ucranianos encontra-se em Curitiba, com aproximadamente 55 mil. Mas o maior percentual ocorre no município de Prudentópolis, onde, numa população de pouco mais de 50 mil, os habitantes de origem ucraniana somam mais de 38 mil, cerca de 75% da população local. Há pelo menos outras 5 cidades no Paraná em que os descendentes de ucraniano representam mais de 45% da população total. Além dos laços estabelecidos a partir da imigração, também cooperamos com a Ucrânia e outros segmentos, destacando-se ultimamente a cooperação na base de Alcântara para o lançamento de satélites. Mas o Brasil também coopera muito com a Rússia. Somos parceiros nos BRICS e aqui também chegaram milhares de russos que escolheram para viver e igualmente contribuem para o desenvolvimento do nosso país, do nosso Brasil. E exatamente por isso, por representar um Estado e um país que tão bem recebeu os mais variados povos, oriundo das mais variadas partes do globo e que aqui vivem em plena harmonia e paz, que invoca o espírito diplomático brasileiro para ultimar a todos os envolvidos com este momento da Ucrânia a utilizar o bom senso. a discutir e debater o tanto quanto for necessário para solucionar o problema sem que haja nenhum derramamento de sangue além do que já houve. Particularmente, entendo que o grande desafio é assegurar a estabilidade necessária naquele país para que o povo ucraniano, democraticamente, seja o único responsável por determinar seu futuro. Por sua vez, compete ao mundo, à Organização das Nações Unidas, trabalhar intensamente para garantir um ambiente estável dentro da Ucrânia, em todas as suas regiões. Mais do que isso, é responsabilidade de todas as grandes nações evitar, a qualquer custo, ações e declarações que possam tensionar ainda mais as relações. Não é admissível que qualquer projeto ou estratégia geopolítica, de quem quer que seja, possa se sobrepor à urgente necessidade de pacificar os ânimos e lutar pelo restabelecimento da unidade entre o povo ucraniano. Não há espaço para questões menores e muito menos para que outros, que não os ucranianos, sejam eles pró-ocidente ou pró-russos, interpretem o que é melhor para o seu país. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, encerro reafirmando minha absoluta solidariedade com todo o povo ucraniano, convicta de que o maior mal que deve ser evitado a todo custo é exatamente a guerra. Seria uma grande decepção constatar a falência da diplomacia mundial caso, mais uma vez, não consigamos evitar um conflito tão absurdo. Como pacifista que sou, não imagino nada mais importante para os 500 mil ucranianos que residem no Brasil e para os mais de 400 mil que vivem no Paraná do que a tranquilidade de saber que seus familiares e amigos que estão na Ucrânia não correm nenhum risco e não sofrerão as agruras de uma guerra contra uma nação irmã. Espero que, em mais esse teste, a humanidade tenha o bom senso de exaurir as possibilidades de solução pacífica para o impasse e que prevaleçam, ao final, os promotores da paz e não os senhores da guerra. Queria aproveitar, senhor presidente, apenas para fazer uma saudação aqui a todas as mulheres brasileiras pela passagem do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero me pronunciar ainda nesse Senado sobre o mês de março, um mês que comemoramos as conquistas, mas também que fazemos uma reflexão pelos desafios que temos na sociedade brasileira e no mundo. Mas deixo para fazê-lo na sessão especial no dia 25 de março, que será uma sessão solene aqui no Senado da República, aliás, uma sessão do Congresso Nacional, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também a entrega do Prêmio Berta Lutz. Queria hoje, mais uma vez, reforçar aqui esse apelo para que possamos ter na Europa, na Ucrânia, uma situação pacífica e que o objetivo maior lá seja salvar as vidas e dar condições de desenvolvimento daquela população. Obrigada, senhor presidente.